Amanhã, se Deus quiser, nós começamos os últimos dias de Yom Tov, de Pesach, chamados de Shvi'i Shel Pesach e Acharon Shel Pesach, o sétimo dia de Pesach e o último dia de Pesach. Primeiro, temos que lembrar alguns detalhes importantes. Mencionamos já um mês atrás, mais ou menos, antes de falar sobre as leis do Seder, vale a pena recapitular alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, na quinta-feira, amanhã, que é véspera do Yom Tov, nós precisamos fazer Eiruv Tavshilin. Eiruv Tavshilin é algo que nos possibilita cozinhar, ou esquentar, ou preparar comida na sexta-feira, que é Yom Tov, para ter comida fresquinha para Shabbat. Como que se faz o Eiruv? Nós pegamos uma matzá, uma vez que é Pesach, e pegamos algum alimento cozido que pode acompanhar a matzá. Um alimento importante. Pode ser peixe, pode ser carne, pode ser frango, pode ser ovo. E nós separamos, então, pegamos um pouco desse peixe e essa matzá. Nós estamos separando isso para ser o início da preparação e dos preparativos da comida de Shabbat. E aí nós fazemos a brachá, que tem todos os sidurim, tem só procurar Eruv Tavshilin no índice. Faz-se a brachá, em seguida se faz a declaração que está escrita no sidur, Bahden, intermédio disso, vai ser permitido para nós cozinharmos, assarmos, e etc, etc, acender fogo, passar fogo, etc, etc, para poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat. E aí você guarda essa matzá direitinho, guarda esse peixe ou carne direitinho, e isso precisa ficar ali para ser comido no Shabbat. E aí, na sexta-feira, é permitido cozinhar e preparar comida para Shabbat. Mas é bom lembrar que tem que se terminar esse cozimento na sexta-feira, não em cima da hora do acendimento das velas de Shabbat, que dá um tempo que daria até para você comer essa comida no Yom Tov. Isso é chamado Eruv Tavshilin, e nós temos então a oportunidade desta mitzvah na quinta-feira fazer, para poder cozinhar na sexta para Shabbat. Outro detalhe importante, não falamos a brachá de Shehecheyanu ao acender as velas dos dois últimos dias de Yom Tov, assim como no Kiddush dos dois últimos dias de Yom Tov, não tem a brachá de Shehecheyanu, porque não é uma nova festa. É a mesma festa de Pesach, já fizemos Shehecheyanu no começo de Pesach. Outro detalhe importante, acender, lembrar de deixar acesa uma vela, antes de acender as velas de Yom Tov, acender uma vela que dure pelo menos umas 25, 26 horas para poder acender as velas de Shabbat, que vão ser acesas na sexta-feira à tarde, como toda sexta-feira, mas só por ser Yom Tov, só se pode passar fogo e não riscar o fósforo ou o isqueiro, acender um novo fogo. Outro detalhe importante, lembrar que Hametz só vai poder ser comido no sábado à noite, depois que acabar Shabbat Yom Tov. O hametz que foi vendido em casa precisa se esperar para dar tempo do rabino comprar esse hametz novamente do goi, do não judeu. E geralmente os rabinos recomendam então se esperar uma hora após a saída de Shabbat Yom Tov. No caso, Yom Tov está saindo 6h40, se não me engano. Então, quer dizer, pelo menos até 7h40, não consumido hametz que foi vendido dentro da sua casa. Pode ir até o bar da esquina, ou até o supermercado, e comprar hametz novo, a partir do momento que já saiu Shabbat e Yom Tov. Também não precisa se desesperar, não aconteceu nada, 8 dias sem hametz. Essa onda toda que se faz não faz sentido. Põe, tá firme, não tem problema. Aí realmente você entra no supermercado e vai comprar, né? Não vai acontecer nada, comer matzá mais um dia. E mais uma coisa interessante, isso só como uma curiosidade. Esse ano acontece algo que acontece a cada alguns anos. Nós sabemos que em Israel não existe o segundo dia de Yom Tov. Em Israel, Yom Tov tem um dia. Então, no caso, nesses últimos dias, tem o sétimo dia é Yom Tov, o oitavo dia já não é Yom Tov. No caso desse ano, sétimo dia de Pesach é sexta-feira e o oitavo dia de Pesach fora de Israel é no Shabbat. Em Israel, o oitavo dia não é oitavo dia, é só Shabbat. É Shabbat normal, Shabbat comum, Shabbat que está colado no Yom Tov. Então o que acontece? Em Israel, no Shabbat, já vai se ler Parashat da semana. Parashat Shemini vai ser lida. Fora de Israel, Shabbat ainda é Yom Tov. Tem leitura especial de Yom Tov. Tem Iskor, aliás. No oitavo dia tem Iskor. Tem, no oitavo dia tem a leitura do oitavo dia de Pesach. Então, o que vai acontecer é que vai ficar com uma diferença de leituras da Parashá, na porção semanal, entre Israel e fora de Israel. Isso vai ficar assim algumas semanas, até que finalmente isso vai ser engrenado de novo, quando num determinado Shabbat em Israel vai se ler Behar, fora de Israel ainda vai estar se lendo Emor, uma Parashá anterior. No Shabbat seguinte, em Israel vai se ler Bechukotai, e fora de Israel vai se ler Behar e Bechukotai juntas. Tem aquelas partes que dá para se juntar. Isso vai acontecer em Israel, vai se ler separado, fora de Israel vai se ler junto, e aí novamente engrenam as partes de Israel com fora de Israel. Isso é só um detalhe técnico curioso. Vamos falar então uma ideia sobre Shvi'i Pesach. Shvi'i Pesach, sétimo dia de Pesach, marca a travessia do mar. Nosso povo saiu do Egito no primeiro dia de Pesach de manhã, meio-dia, e foram viajando pelo deserto. Nessas, o faraó resolveu se arrepender de ter mandado o povo, manda ver onde é que está o pessoal, e eles resolvem perseguir os judeus. Perseguem os judeus, e Deus manda o povo se virar em direção ao mar, e em um dado momento, os judeus veem que à frente tem o mar, atrás, tem os egípcios correndo atrás deles, chegando, quase alcançando-os, e Deus fala que é para o povo seguir em diante. O mar se abre em 12 passagens. Passagens que, na verdade, são não apenas dois muros de água nas laterais, mas também na parte de cima, eram como se fossem túneis no mar. Terra totalmente seca, areia totalmente seca embaixo para eles passarem. E esses túneis davam meia volta. Eles faziam um arco voltando para a mesma margem, um pouco mais para lá. Os judeus todos entraram, foram atravessando, porque 12 túneis, um por tribo, foram atravessando, e nisso os egípcios viram, está aberto, vamos entrar. Entraram, começaram a tentar perseguir, mas lá dentro do mar as coisas já começaram a mudar. Em primeiro lugar, a terra começou a ficar úmida, os cavalos começaram a atolar, e ainda Deus fez passar a coluna de fogo que esquentava o chão de repente. E aí os cavalos ficavam desesperados com o calor nas patas e começavam, no casco, começava a correr cada vez mais para dentro. E aí o mar começou a se fechar em cima deles e esses egípcios morreram no mar. Os judeus chegaram lá na margem novamente da praia.
praia novamente. Secos, felizes, encantados, cantaram Aziashir, cantaram o cântico, famoso Aziashir, que nós falamos todas as manhãs na reza. E o que aconteceu com os egípcios? As ondas do mar começaram a jogar os egípcios mortos na praia. E aí sim, é o que nós falamos no trecho logo antes do Aziashir, que o povo viu a mão de Deus. O povo naquele momento viu os mortos egípcios sendo atirados na praia, e aí eles entenderam o que aconteceu, o grande milagre que aconteceu atrás deles, além do milagre da passagem deles, ainda atrás os egípcios finalmente foram mortos, o exército inteiro, e assim eles estão definitivamente livres dos egípcios. E esse cântico Aziashir, nós falamos todos os dias na reza, é algo central e fundamental para o nosso povo. O Midrash, Midrash Rabba, diz sobre o Aziashir, sobre esse cântico do povo, que até então nunca houve um cântico. Até que finalmente o povo de Israel veio e fizeram um cântico tão completo. E os comentaristas ficam muito incomodados. Como que o Midrash está afirmando que a primeira vez que tem um cântico completo, se já houve outros cânticos anteriores? Por exemplo, o capítulo 92 dos Salmos, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, que nós falamos todo Shabbat, no Kabbalat Shabbat, e falamos no Shabbat de manhã também. Esse capítulo, quem falou foi Adam Harishon, o Adão. Depois que ele foi criado, quando entrou o Shabbat, ele viu a santidade do Shabbat, ele cantou isso para Deus. Então já tem cânticos anteriores. O que o Midrash está querendo dizer com o, até os judeus cantarem esse cântico, não teve um cântico completo? Como não? Rav Gedalia Shor, por Rosh Hashivah nos Estados Unidos, explica algo muito interessante. Diz Rav Gedalia Shor que um cântico, uma música, é formada de diversas notas. Notas mais altas, notas mais baixas, notas mais eufóricas, notas mais tristes. Você tem acordes maiores, tem acordes menores, tem acordes dissonantes, e assim vai. A música é formada por vários tipos de musicalidades. E todos eles são necessários para você ter uma música bonita. Não dá para você dizer que você tem uma música bonita sem ter uma variedade grande de acordes, de tons, de passagens de notas. É muito necessário para ter uma música bonita ter uma gama, uma variedade. Até esse momento da saída do Egito, teve cânticos. Mas os cânticos que foram entoados até então eram cânticos de agradecimento por coisas brilhantes, por coisas bonitas, por coisas legais, por coisas agradáveis, por coisas doces. Esses foram os agradecimentos que tinham até esse momento. Esses foram os cânticos que teve até aquele momento. Mas aqui na travessia do mar, é o primeiro cântico que engloba e que segue essa regra musical. É um cântico onde os judeus não estão apenas agradecendo a Deus e louvando a Deus pelos milagres, pela salvação. Mas os judeus, quando atravessam o mar, conseguem enxergar para trás consegue enxergar nessa passagem deles pelo Egito, nesse sofrimento que eles passaram no Egito. Eles enxergam como isso foi importante para o seu crescimento. E por isso o Midrash diz que até esse momento nunca teve um cântico igual. Até esse momento nunca houve um cântico que agradecia e louvava e cantava sobre as coisas desagradáveis junto com as coisas agradáveis. As notas e os acordes dissonantes junto com os acordes que são gostosos para o ouvido. Aqui o povo conseguiu enxergar a história de uma forma diferente. E essa é uma lição para nós, de Shvi'i Shel Pesach, do sétimo dia de Pesach. Todos nós estamos ansiando há séculos a salvação, a redenção final, a reconstrução do Beit HaMikdash. Todos nós voltarmos à nossa terra sagrada e a vida na terra sagrada voltar a ser como era na época que nós entramos em Israel, na época de Davi e Shlomo, nas épocas áureas do nosso povo, com paz, com tranquilidade, com serviço a Deus. E nós passamos pela nossa história, e nós passamos no nosso cotidiano, coisas agradáveis e contrárias. Daí a lição de Shvi'i Shel Pesach, saber enxergar que mesmo nas coisas desagradáveis há luz, e elas estão aí para nos fortalecer. Elas estão aí para nos preparar para uma época melhor. Elas estão aí para nos preparar para uma época da redenção. E aí sim, nós vamos também cantar da mesma forma que nós cantamos na travessia do mar, enxergando e entendendo de uma forma muito nítida o quanto isso contribuiu para o nosso crescimento. Chag Sameach e Shabbat Shalom.